Amém. Muito bom. Já tivemos aqui bastante festa hoje, hein? Famílias, dança. Bom ver o pessoal sempre evoluindo, literalmente. E sabendo que isso é uma mensagem, né? Isso é uma comunicação do que Deus é, do que Deus faz, do que Deus tem. E é também um ministério. Então você vai pensando aí no seu ministério, que é um assunto interessante para 2010 aqui, o seu ministério. Estamos já na metade de dezembro, chegando já para o fim do ano, fim do mês, começo de 2010, e aquilo que você vai fazer o ano que vem, aquilo que vai ser o ano que vem na sua vida, aquilo que pode representar essas coisas para você. Como eu sempre digo, é muito difícil entender o novo, e é muito fácil repetir o velho. Então nós estamos acostumados a projetar o futuro a partir do passado. E isso tem uma razão, porque o passado tem uma inércia. Essa história é uma história até física. Um dos grandes um dos prêmios Nobel de economia foi uma trinca, mas só dois ficaram famosos, o Fisher Black e o Myron Scholes. Fizeram um negócio chamado, e tinha o Merton também, mas ele ficou menos famoso, chamado Black and Scholes. De mercado financeiro se fala muito de Black and Scholes, que era a tentativa de dizer quanto vai custar um ativo no futuro. Qual o preço de uma opção de ações, de mercado? Qual o valor justo daquilo? Ninguém sabia até a década de 70, em meados de 70, quando eles começaram a fazer as contas. E quando você vê como é que esse pessoal chegou a essa discussão, né? Não vou entrar nesse assunto, que eu até conheço razoavelmente bem, mas não é bem o tema da gente aqui hoje. Eles descobriram a fórmula do Black and Scholes através, isso aí são equações diferenciais ordinárias, um negócio de alta matemática, mas através de um estudo de um japonês chamado Ito, que fez um lema de Ito, também é matemática avançada aí. E ele, junto com outro físico, começou a descobrir qual que é o movimento de uma partícula de óleo ou uma partícula de água em cima da superfície com óleo. Então, você pinga lá a gotinha num negócio bem lisinho, para onde ela vai? Para onde ela vai? Pode ir para qualquer lugar, é indiferente. Então, como é que você vai, numa fórmula matemática, prever onde ela começa e onde ela termina o seu movimento? Difícil. Assim como também é muito difícil prever para onde vai a sua vida em 2010. Você pode estar em uma superfície lisa ou áspera, você pode estar num momento ruim ou bom, você pode estar, o momento da vida que você vive. O que vai acontecer em 2010? Será que alguém aqui, olhando, pode prever? Daqui a um ano ele vai estar assim, vai estar assado, vai estar doente, vai estar curado, vai estar morto, vai estar com 3 vezes o salário, vai estar morando em tal lugar, vai estar casado, vai estar, aprendeu isso, aprendeu aquilo, esqueceu aquilo, outro. O que vai acontecer com você em um ano? Difícil. Mas você pode lembrar aonde você estava um ano atrás. Onde você estava um ano atrás? Aqui no Butantã, provavelmente. E a sua vida estava onde? Fazendo um exame. Alguns entraram na faculdade esse ano. Alguns devem ter saído da faculdade esse ano. Alguns não entraram nem saíram, mas gostariam de ter feito algum dos dois. Alguns casaram esse ano. Alguns pensaram muito e não casaram nunca mais. Alguns acharam que não vão casar nunca mais. É isso aí? Como diz a historinha lá, o homem, quando está solteiro, quer muito casar, quando casa, quer muito morrer. O tempo vai passando e você vai aprendendo ou desaprendendo alguma coisa. Aqui em Provérbios 30, tem várias coisas aqui, mas também, de novo, meu tempo não é tão grande. Hoje tivemos uma dança muito melhor do que a minha palavra, então, mas eu comi aqui o tempo, vou correr. Provérbios 30, fala, versículo 18. Há 3 coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Coisas que ele se maravilha de ver, e a quarta, que é o caminho do homem com a virgem, ele nem conhece. Por quê? Porque você não sabe para onde vai. Você já teve a chance de ver uma águia voando. É um negócio realmente majestoso, porque a águia voa muito alto. Ela tem uma visão muito boa de tudo. Aliás, ela tem uma acuidade visual muito grande. Então, ela lá de cima, do alto da montanha, do penhasco mais inóspito, ela vê a presa lá embaixo, e então ela mergulha e vai em direção daquela presa. E as garras ali, a segura e leva de novo para o seu ninho, que é sempre no mais alto pico. Então, vê a evolução da águia, tem até uma certa previsibilidade, se você souber onde está a presa, né? Você olha a águia lá em cima, vê ali o coelho morreu. Ela vem com uma flecha e agarra e vai. É incrível ver esse caminho. É previsível, mas é muito bonito. O caminho da cobra na penha. Bom, basta estar na Rádio Leste 6 da tarde, né? Caminho da cobra na penha. A penha é a rocha, né? Você já imaginou uma cobra? Quantas pernas tem a cobra? Não tem pernas, né? Foi a cobra que inventou essa expressão. Pernas, para que te quero? A cobra teve pernas um dia, né? Se pegar lá no Gênesis, parece que ela andava de pé. Mas consegue... Se nem você que tem as suas pernas aí, consegue. Então ela vai escalando aquela rocha, sinuosamente, fazendo um caminho, um alpinismo impressionante, só com o seu contorcionismo aí. Eu não sei se você já viu, as pessoas geralmente não param para ver cobra andando, né? Quando a cobra começa a andar, você já está correndo, né? Então, mas eu já vi essa cobra subindo, assim, escalando, pegando todas, aproveitando todo o relevo, porque a penha não é uma superfície, é um ovo, né? Então ela tem as suas reentrâncias, tem as suas saliências, e por ali ela vai conseguindo equilíbrio e vai conseguindo tração, apertando, puxando, empurrando, e aquela vai desenhando um caminho no meio da pedra. O terceiro é o navio no meio do mar. Não sei o que ele estava pensando aqui quando escreveu isso, Salomão, mas você pensou um barco à vela, que é aquilo que tinha naquela época, obviamente, né? Porque um transatlântico no meio do mar é fácil, né? Ele liga o motor e vai, uma lancha, né? Até tem a sua beleza, mas não é tão assim. Agora, como é que você faz que um barco, que é a vela, ande contra o vento? Você já parou para pensar? Náutica. Como é que você faz para que um vento está soprando? Então, que caminho que ele faz? Eu não sei quantos aqui já viram uma prova de vela, em que você tem ali uma linha imaginária de saída e os barcos... Uma prova de vela, de corrida, não é que nem uma prova de 100 metros, em que está todo mundo alinhado ali, os atletas dando o tiro de largada, e quando dá o tiro, alguns queimam até, aí você tem que... Aí a câmera vai com dificuldade para ver quem foi o infeliz que queimou a largada, aí mostra, né? Ele saiu alguns centésimos antes. Volta tudo de novo, todo mundo de novo ali. Como é que faz para dar uma corrida de barco? O barco não pode ficar paradinho esperando, ouve o tiro e começa a remar. Ele não pode. Então tem toda uma técnica ali para o barco ficar andando, sem passar da linha, mas ele tem que estar o mais perto possível da linha na hora da largada, para que ele tenha vantagem e pegue o vento a favor. Então é um dos momentos mais críticos, a largada de uma corrida de vela. E aí, quando está definida a situação, tem várias provas famosas aqui. A American's Cup é uma das mais famosas do mundo. E aí, quando você está... Já tem, depois de muito tempo, vou curtar a história, tem lá o barco na frente, o barco de trás, e eles estão velejando. E quando o barco da frente está ganhando, o negócio dele é que o barco de trás não passe na frente. Em termos de tecnologia, em termos de estrutura... Tem diferençazinhas, mas esse pessoal de ponta é muito parecido. É difícil dizer que um barco é claramente melhor que o outro. Não é que nem um carro de Fórmula 1, que você pega lá, sabe que esse ano, por exemplo, duas, três equipes estavam na frente e o resto estava atrás. Você podia botar um chimpanzé dirigindo o carro que ia chegar em segundo. Aliás, chega até em terceiro, né? Mas a diferença é muito mais o motor e o carro do que o piloto. Mas no barco não, no barco faz diferença é você escolher como aproveitar o vento, que vela vai usar e tal. Então quando o barco está na frente e está ganhando claramente, o negócio dele é não deixar o barco de trás passar. Então ele olha muito mais para trás que para frente. E como é que ele faz isso? Aí então, são os bordos, né? Então você tem lá o bom bordo e este bordo, como vocês devem saber, aí todo mundo já ouviu falar nisso, né? Que são os lados que você vai virar. E dar o bordo é justamente virar a vela para que o vento bata de um outro jeito e o barco mude de direção. Então, quando o barco da frente olha que o barco de trás deu um bordo, ou seja, o pessoal está atrás mudou a direção da vela, eles fazem igual, porque o vento é um só para os dois. Então, se o cara de trás escolheu errado e o vento que ele vai pegar vai bater na vela de uma maneira pior, ele vai se atrasar. Mas o indivíduo da frente não pode correr o risco, porque se ele escolheu certo e o vento mudar de direção e favorecer a maneira como ele se posicionou, ele vai passar na frente do outro. Então o que ele faz? Ele imita o que está atrás para manter a dianteira, de forma que sempre ele ganhe. Então no final da história você tem um barco de trás dando bordo direto e o barco da frente imitando. Dar o bordo não é uma coisa tão simples, é cansativo. Então a pessoa fica falando, na última hora que você está lá 30, 40, 50 vezes, vira tudo, puxa a vela, muda a coisa, passa por baixo, deixa a retranca, não sei o quê, e aí fala, essa em homenagem a fulano, essa em homenagem a ciclano, essa em homenagem a rainha, essa... Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. E esse é o caminho do barco no meio do mar. Que você não sabe para onde ele vai, mas ele tem que chegar no lugar. Viu? Culto também é cultura. Você já sabe... Como velejar, né? Já pode assistir um America's Cup. Essas coisas são feitas pelo homem. São previsíveis ou imprevisíveis, são bonitas. Agora o último aqui fala é o caminho do homem com uma virgem. Aí é duro. Você vê um negócio e fala assim, esse cara não vai fazer essa bobagem. Ele vai e faz. Essa menina não vai cair nesse conto do vigário. E não é que cai. Então às vezes... Você tem o coração falando coisas e a sua mente fica escurecida e você então escolhe um caminho que não tem nada a ver com o seu caminho e ele é absolutamente imprevisível. Mas mesmo que você escolha bem e o seu coração diga é isso mesmo, o que você sabe do seu futuro? Então eu estou aqui falando depois de... Hoje foram um dia de tantos casamentos aqui, né? Festas, pompas e circunstâncias. Eu estou com 21 anos de casado. Eu sei que há 21 anos atrás a Leni não tinha visibilidade do que ia acontecer. Escolheu no escuro. Ainda bem, né? Sorte a minha. Estava vendo as fotos aí. O pai dela trouxe fotos dessa casa. Foto da Leni com 1 ano de idade. 1 ano e meio, 2 anos, né? Foto de roupinha, sem roupinha, de maiô, na praia, brincando. Aí você vê a foto da Leni com 1 ano de idade, já tem a cara da Leni ali. É ela mesma. Já tinha o jeito dela, a expressão, já tinha aquela cara de não vou fazer o que você está falando. Mas já era bonitinha, viu? A Leni nasceu bonita. Fala, ó, mesmo, que você não teve essa chance. Reclame. Vai morrer bonita, né? Eu, o caminho, para mim, estava totalmente travado. Então, é um milagre. É um mistério. Deus escolhe, Deus faz. Deus é misericordioso para com os feios. Então, há esperança para você. Houve esperança para mim, né? Daqui a 1 ano, você vai estar comemorando alguma coisa que Deus fez. ou daqui a um ano você vai estar se lamentando de alguma coisa que você não fez. Eu espero, oro, e agora quero falar sobre isso, né, que você tenha daqui a um ano motivos de gratidão. E como o Nazário falou hoje sobre esse ano dele. Motivos de transformação, motivos de crescimento, que pode muitas vezes vir da maneira como você não espera, de coisas que você não achava que ia ser. Mas esse é o que Deus faz. E a única maneira de poder experimentar isso é entender o que Ele está fazendo. Então, espero que você hoje entenda melhor. O título da mensagem, né? Qual que é mesmo? Você sabe? Hã? Três vezes Daniel. Três vezes Daniel. Daniel em três fases. Alguns falaram em Daniel 3. Daniel 3 não. Daniel 3 é um capítulo, né? Então não é o Daniel 3. É Daniel em três fases. Três vezes Daniel. Comecei a semana passada, termino aqui. Em homenagem aos que não têm memória, não vieram. Vamos falar do Daniel fase 1, fase 2, né? Daniel fase 1 é o Daniel jovem, elite de Israel, nobre, mas preso, deportado, escravizado, debaixo do jugo da Babilônia. Foi lá Nabucodonosor, destruiu Israel, pegou todos os jovens, os melhores, e levou para a Babilônia Daniel no meio deles. É o Daniel deportado. Então, a fase 1 de Daniel, que é a fase que muitos de nós vivemos, é a fase em que você está aprendendo as coisas. Então, na fase 1, aprenda. Aprenda a partir daquilo que está acontecendo. E a melhor maneira de aprender é não ficar preso ao que aconteceu, mas entender o que vai acontecer. Não é simples. Como eu disse, nós projetamos o passado. Nós não pensamos no futuro. Há algo novo que Deus está fazendo. Então, como eu gosto muito desse versículo de Isaías, né? Eu estou a fazer uma coisa nova na terra. Você pode perceber, podeis sentir. Deus está fazendo algo novo. E esse novo você tem que aprender. Então, esse aprender de Daniel foi não se lamentar que bem na hora dele acabou o reino. Eu falei semana passada, Israel e Judá viveram tantos anos como nação. E bem no momento em que Daniel aparece é que Deus resolve que vai destruir Jerusalém. Ele podia se sentir um azarado, um infeliz, um pobre, mas ele tinha que aprender naquela situação. Então ele foi para a Babilônia, tem aqueles quatro características que eu falei, que eu não vou repetir aqui, sobre por que ele foi escolhido. Mas lá na Babilônia, primeiro, não olhar dificuldades. Segundo, não negar os seus valores. É outra coisa muito importante na hora de aprender. Você tem valores que foram ensinados por Deus e vão ser confrontados pelo mundo. Você vai negar ou não vai negar? Então o Daniel, ele tinha a chance ímpar de fazer a faculdade do rei. Só que ele tinha que comer os manjares do rei também. Vamos lá para Daniel 1. E aqui no versículo 8 ele fala assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então essa é uma decisão nessa fase de aprendizado: não se contaminar, não negar os seus valores. Daniel era judeu, tinha a lei de Deus, ele não era babilônico, ele não era de outros países que tinham sido conquistados pela Babilônia. E ele não ia mudar a sua maneira de ser. Ontem teve a reunião do Instituto Renovo. E eu estava falando lá, dando meu estudo também. E aí eu perguntei sobre pessoas que não são do Brasil, né? Tinha alguém que é estrangeiro. Tinha uma mulher lá que não era brasileira. Perguntei: por que você não é brasileira? Mas eu não quero, não quis. Não quero perder a cidadania do lugar onde eu nasci. Então ela está no Brasil, gosta do Brasil, trabalha no Brasil, mas ela não deixa de ser da onde ela nasceu, a sua origem. Então ela preserva aquilo. Há muitos brasileiros que gostariam muito de ser americanos. Ah, se eu tivesse nascido americano. Não sei se estaria melhor ou pior, porque tem muito americano pior que você. Mas é a imagem que se tem. E é um sonho de sucesso. Daniel estava lá no lugar, nos Estados Unidos daquela época, no país mais avançado, mais poderoso, mais rico. Mas ele não queria ser babilônico. Ele continuava fiel às suas origens. Então, quando você começar a crescer, não muda. Quando as riquezas crescerem, não ponhas nela o vosso coração. Será que você está preparado para passar por esse teste? Para determinar no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei? Nem com o vinho que ele bebia? Devia ser um bom vinho, né? O rei não ia beber qualquer vinho aí barato. Então, na sua vida, há um momento em que você tem que aprender a dizer não para as coisas que estão ali fora. Eu dei alguns exemplos meus, você tem os seus aí também, mas para poder dizer não, você vai ter que pedir para o chefe dos eunucos o favor de não se contaminar. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, é o momento que você está aprendendo a dizer, por favor, eu gostaria de manter meu padrão. Você deixa? Posso ser cristão? Posso ser crente? Então, exercite isso. Quando a pessoa vier para você impondo algo que fere aquilo que você sabe que é de Deus, pede. Como eu disse semana passada, pede para o seu namorado, eu posso manter a minha pureza? Pede para o seu chefe, posso continuar honesto? Posso não mentir? Olha no espelho e pede para você mesmo, pode ter um pouquinho mais de vergonha na cara? Posso perseverar mais? Posso ser mais persistente? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Então, é um tempo importante em que você tem que aprender a não negar os valores e não comer os manjares. Terceiro passo importante do Daniel fase 1 é buscar a Deus. Que depois de tudo isso, veio o grande perigo sobre ele quando o rei mandou matar todo mundo. E aí ele teve que falar, não mais com Aspenaz, que era aquele homem a quem ele pediu para não se contaminar, mas ele teve que falar com Arioque, que era o homem que o rei tinha mandado, tinha constituído, para matar todos os sábios da Babilônia. Isso está no capítulo 2, Daniel teve que buscar a interpretação do sonho do rei. Então no versículo 24 ele fala, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Esse era o momento X na vida de Daniel. Eu já vivi esse momento algumas vezes. A primeira vez é inesquecível. É quando você... Qual que era mesmo? É quando você está diante de uma situação que é de vida ou morte. E você está naquela situação por conta do seu cristianismo. Você pediu para não se contaminar. Aconteceu. Passou o tempo e Daniel era mais forte, mais desenvolvido, melhor do que os outros que bebiam vinho e comiam manjares. Então, acontece. Você luta contra você mesmo e fala, não, eu vou dar o dízimo. Estou sem dinheiro, não tenho grana, mas eu vou ser fiel. E aí, então, você começa a dar o dízimo e você vê Deus abençoar a sua vida. Ótimo. Você tem uma luta pessoal contra carnalidade, contra sexualidade. Você tem problemas para se manter puro, virgem, e nesse mundo está cada vez pior. Mas você consegue vitória. É uma grande vitória, é pessoal. Então esse momento vem primeiro da sua resistência interna, da sua condição de santidade ser construída. Mas aí vem um teste externo, em que você está posto ali não porque você tem um pecado, mas porque as coisas aconteceram e você vai ter que ver se Deus agora te salva mesmo. Esse é o momento X. E aí então você começa a clamar por um livramento. É a primeira vez, porque é a transição da fase 1 para a fase 2. E o Daniel, quando soube que ia acontecer aquilo, versículo 14. Então Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o Daniel sabiamente chamou lá o guarda, o militar, e falou: o que está acontecendo? Ele explicou. Daniel entrou diante do rei, pediu um tempo, falou: eu vou dar a interpretação. Aí chegou em casa, chamou os amigos, falou: amigos, agora pede misericórdia para Deus, porque senão vamos todos morrer. Então foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Então, quando Deus revela a você alguma coisa, aí você fala: essa resposta veio de Deus. Solução para o meu problema, livramento para a minha necessidade, não vou mais morrer. De onde vem isso? Vem de uma vida de entrega, de perseverança, persistência, de qualidade, de santificação, de busca, e no momento da dificuldade, o livramento. Você precisa experimentar isso. É difícil porque ninguém quer passar por dificuldades, mas depois que elas são vencidas, viram motivos de louvor, né? Aqui na hora do dízimo eles cantaram a musiquinha, que é justamente esse texto, né? Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque e falou: chama o rei que eu vou dar a interpretação. Então, este louvor de Daniel, ele é muito interessante, porque ele está reconhecendo que Deus na vida dele faz diferença, e que Deus é um Deus de perto e não de longe, e que Deus conhece o profundo escondido, conhece o que está em trevas, que Deus está na luz, que Deus estabelece os reis, remove os reis, que Deus está no controle. Quanto você já teve essa experiência na sua vida? De que Deus está no controle. Porque muitos estão aqui hoje desejando que isso seja verdade, mas não sentindo que isso é verdade. Muitos de nós não temos esse vigor todo de buscar santidade, de buscar excelência, de ser diferente, porque a gente também não tem lá muita certeza se Deus vai fazer mesmo alguma coisa. O que te deixa numa situação muito desconfortável, porque se Deus não faz nada, o que você está fazendo aqui? E se Deus realmente faz alguma coisa, por que você não faz com toda a sua força? Faz meia boca a vida cristã. Então tem uma definição aqui, que é o que Josué falou para o povo: ou Deus é Deus, ou Deus não é Deus, ou ele salva ou não salva. Agora vocês vão escolher. Eu já escolhi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você precisa saber: Deus é verdadeiro na sua vida? Seja verdadeiro com ele. Você não pode viver uma vida tradicional. Você não pode vir à igreja porque todo mundo veio, ou porque seus pais vieram. Algo tem que ser dentro de você, e só vai ser na hora da decisão. Porque senão, quando fala: olha, não come o vinho, não bebe o vinho, não come o manjar, você fala: ah, qual o problema de beber um vinho? Não tem mesmo. Aí fica nesse silogismo aí: qual o problema de fumar? Será que um cigarro leva para o inferno? Ah, tem coisa que faz pior do que fumar. Deus vai dar. A gente começa a ficar discutindo no varejo e esquece do atacado. Deus está realmente na sua vida? É na hora que vai ter um lanche a chamas ali que você vai ter que falar: Deus me salva. Então, essa situação de ou é Deus, ela é importante para você, para moldar o seu caráter cristão. Então, na hora da dificuldade, ore assim: Senhor, que essa seja a minha chance de entender que realmente é o Senhor que remove os reis e estabelece os reis, que o Senhor é que dá sabedoria aos sábios, que o Senhor é que revela o profundo e escondido. E aí aquilo começa a virar um hábito, e você vai entrar na fase 2. Então eu tive as minhas experiências de vida, as internas, de vencer meus problemas, meus pecados, minhas lutas, como eu falei aqui, e depois as de se colocar como cristão numa situação e ver Deus fazendo. Ou de então estar metido numa confusão e falar: agora, se não tiver um livramento. Então, eu já contei algumas, hoje eu não vou contar para não perder o tempo aqui. Mas diante de casar, no começo da minha vida profissional, de posicionamento, de negócios, em que você pensa: Deus tem que ter um milagre agora. Ou você começa a vigiar e orar e passar a fazer, sobe no monte, faz jejum. Você pensa: eu preciso desse livramento, ou eu preciso que essa pessoa me escolha, ou eu preciso que essa situação mude, eu preciso que essa doença seja curada. E você já confia no médico, confia no remédio, depois você vê que não está dando, fala: Deus, agora só o Senhor. Mas na hora do livramento, esse sentimento que você, lendo aqui, percebe que Daniel teve, é o sentimento que você tem que ter para sair da fase 1 de aprender. Aprender que Deus é Deus. Não há nenhuma outra razão para estar aqui a não ser essa. Eu já aprendi que Deus é Deus. E também já aprendi que cada um aprende numa hora. Então, se você ainda não aprendeu, tudo bem. Deus tem paciência, eu também tenho. Ou busco ter. Entendeu? Você vai errar, meu. Vai errar. Tudo bem, erra. Tentar, a menos que você não erre, um erro fatal. Mas faz parte do aprendizado o erro. Agora, quando você entender que Deus é Deus, você não vai ficar gastando tempo com desculpa. Aí você está na fase 2, que é a fase de exercer, de influenciar, de impactar. Não é mais para você, agora é para os outros. Você começa a atuar, você já se formou. Já aprendeu, ganhou o diploma, agora, amigo, vai trabalhar. Vai fazer a diferença. Poucas pessoas, poucos cristãos chegam nessa fase. Eu conheço aqui, na igreja então posso falar, porque eu conheço vocês razoavelmente bem, né? Muita gente que ainda está aprendendo. Ainda está aprendendo que é melhor perdoar do que não perdoar, mas é difícil perdoar. Ainda está aprendendo que é melhor não murmurar do que murmurar, mas é tão fácil murmurar. Ainda está aprendendo que é ruim falar mal do outro, né? Mas é tão gostoso. Então a gente vai aprendendo. Demora. Eu gostaria que nesse ano de 2010, que é um ano de oportunidade, você não estivesse aprendendo. Imagine que você soubesse isso. Que daqui a, sei lá, vamos colocar 5 anos, que há 5 anos viesse a melhor proposta de emprego da sua vida, que faria com que você se tornasse um dos maiores, qualquer coisa da sua carreira aí que você escolheu, e ficasse famoso e muito dinheiro. Só que para você poder aceitar essa proposta, você tinha que estar formado. Então você tem 5 anos para se formar. Só que para se formar, tem que se informar primeiro, né? Tem que estudar, tem que fazer prova, tem que dar foco. E aí você não tem grana para pagar a faculdade. Então você tem que trabalhar. Trabalha de manhã, de tarde, estuda à noite. Aí chega lá já dormindo. Aí você pensa: acho que eu vou trancar. Acho que eu vou desistir. Ou então você tenta o vestibular, não consegue. Fala. Aí o tempo vai passando. Se você não sabe que no ano 5 vem a grande oportunidade, você vai barrigando as coisas. Aí quando a oportunidade vem, você não está preparado. Por quê? Porque ainda está fazendo as mesmas lições do começo. Esse é um exemplo que não é real para todos nós, porque você não depende de um diploma de faculdade para ser feliz na vida. Você não precisa se formar para ter a grande oportunidade de emprego na sua vida. Mas você depende de estar preparado para aquilo que Deus tem com a perfeita vontade de Deus para vós. Eu preguei essa mensagem aqui, eu vi que fez algum impacto, quando eles vêm procurar depois, de ser a 100, a 60 e a 30, a rebaixar o seu teto, a não ter mais a chance de ter a perfeita, boa e agradável vontade na sua vida. Então esse tempo passa, e você precisa saber se está chegando lá ou não. Então hoje é o tempo de você dar tudo para estar preparado na hora em que Deus chamar, na hora em que a porta abrir, na hora em que as coisas acontecerem. As cinco virgens estavam lá com as suas lâmpadas, mas não tinham muito óleo. E quando veio o Senhor, elas não estavam vigiando. Passou a oportunidade. A porta fechou. E elas bateram, bateram, bateram. E Deus falou: olha, não conheço vocês. É um texto pesado esse. Porque as cinco eram virgens. Ou seja, elas já tinham na fase 1 resolvido não se contaminar. Mas não tinham óleo suficiente para esperar o noivo no meio da madrugada. Não esperaram. E na hora em que chegou a oportunidade, não estavam preparadas. Então, para mim, isso é uma coisa muito importante. E vendo as vidas aqui, fico pensando: você está se preparando ou está deixando o tempo passar? Na fase 2, você já vai começar a exercer, experimentar. Então, o Daniel, na fase 2, ele não estava mais recebendo uma revelação para falar: uau, Deus realmente existe, Deus realmente sabe, Deus realmente remove os reis, estabelece os reis. Agora Daniel está removendo reis. Ele não está orando isso, dizendo: o Senhor tem esse poder. Ele está exercendo. Então, na fase 1, o rei da vida dele era o Nabucodonosor, que pode ser no máximo o nome de cachorro hoje, né? Nabucodonosor senta. O Nabucodonosor virou um animal mesmo, porque ele não obedeceu a Deus, ficou louco, tornou-se um animal. Depois ele voltou, você conta, ouve a história aqui, ouve a história dele no capítulo 4. E aí ele passou, e quem veio no lugar dele foi o filho dele, que chamava-se Belsazar. Belsazar, filho de um rei poderoso, estava poderoso também, vivia dando festas, maravilhas. O Daniel já não era tão importante para ele assim. Menos um mosquito na face da terra. Não merecia. Aí, o Belsazar estava dando uma festa e mandou chamar, trazer todos os utensílios de Jerusalém, do templo de Jerusalém, os vasos sagrados, as obras de prata, de cobre, ferro, madeira e pedra. Então ele estava profanando aquilo que era sagrado de Deus, lá do templo de Salomão, templo de Jerusalém, que estavam guardados, para que ele bebesse os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. De novo, aqui está falando do vinho, vinho da Babilônia, no cálice de Jerusalém. Então tem uma alegoria aqui, que é, de novo, aquele vinho que Daniel falou: não vou beber, agora está sendo servido no cálice da Babilônia, de Jerusalém. Então você pega aquilo que é santo e usa para o profano. E aí, quando ele estava naquela festa, aparece uns dedos de mão de homem escrevendo de fronte do castiçal na parede de estuque do Palácio Real. E o rei via só um pedaço da mão escrevendo na parede. E aí ele pensou: acho que eu bebi demais. Os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram. Essa maneira de dizer que começou a ficar meio, né, bambo. Os joelhos bateram um no outro. Como é que estava o coração do rei naquele momento? Hã? Vendo uma mão sem corpo escrevendo uma coisa na parede. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou ao rei de seus sábios de Babilônia: Qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem saber fazer ao rei a sua interpretação. E aí o rei ficou mais preocupado ainda. Você vê que Daniel não foi chamado, já estava passado. E os sábios de novo não resolveram o problema. Assim como Nabucodonosor tinha o sonho e ninguém sabia interpretar, aqui tinha uma mão escrevendo coisas na parede e ninguém sabia. Por quê? Porque quem dá sonho é Deus. Quem escreve coisa na parede é Deus. Deus é que cria o enigma. E é só um cristão que vai resolver o enigma. Agora, você é o cristão e o seu chefe é o Nabucodonosor. O poderoso, o famoso, o importante, o político, o presidente é o Belsazar, que é uma besta quadrada. Não sabe o que está acontecendo. E precisa de um cristão para dizer o que está acontecendo. Agora, você vai lá dizer o que está acontecendo? Então, a rainha, vendo o rei naquela situação, falou: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Faz tempo que eu guardei esse versículo, porque imagina essa profissão. Chefe de mago, astrólogo, caldeu e adivinhador. Será que esse negócio é para crente? Há um tempo atrás pediram para escrever para uma revistinha dessas de banca de jornal, assim, tipo Contigo, Comigo, né? Teti Contigo, Ceci Consigo, Nos Conosco, Vos Convosco. Essas revistas aí. E aí era para escrever para esse povão alguma coluna lá junto da coluna esotérica, coluna mística, uma religião. Então tinha lá o astrólogo falando, o cara lá, todo tipo de fauna e flora, né? Eu fiquei pensando, o que eu vou escrever aqui junto com esse pessoal, né? Aí eu escrevi um artigozinho lá falando disso. Você está aí no ponto do ônibus, cansado, chateado, esperando mais do que gostaria, um trânsito, o chefe, o problema. E a tua vida? Você está aí olhando para a página do lado, dizendo: eu sou de peixes com ascendente em aquário. Não faz sentido, pelo menos um peixe ter ascendente em aquário, né? Não faz sentido. Acho que não era. Né? E eu estou aqui tentando descobrir o meu caminho, que os caldeus faziam, o zodíaco veio deles. Por isso estavam lá os astrólogos. Eles tinham lá os zigurates, onde eles prescrutavam os céus, eles mapeavam as estrelas, tentando descobrir o futuro. Aquilo que eles faziam lá, as pessoas faziam hoje igualzinho. E você não está olhando para Deus, que pode realmente dizer o seu futuro. Como hoje pode dizer o seu futuro, e daqui a um ano. E tem um Daniel ali que sabe. Você pode ter um Daniel perto da sua vida, ou você pode ser esse Daniel. De alguém que está dizendo: o que Deus vai fazer? E aquela rainha falou: ele é o chefe de todos esses. Por quê? Versículo 12: porque se achou nesse Daniel um espírito excelente, ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas. Você é essa pessoa? Ou você é um cara que também não entende nada? Já eu estava em casa ontem lá, brincando, fizemos as brincadeiras. Aliás, sábado que vem, vou fazer de novo as esquetes, né? Já começou a preparar aqui, a Leni já me convenceu, né? Já fiz a minha listinha lá de esquetes. Se você quiser dar umas risadas sábado que vem, não sei onde vai ser aqui ou vai ser em casa. Mas vamos fazer as nossas noites de esquetes aí. E também dia 31 vai ter o fim de ano, você precisa saber o que vai ser. Quem vai passar o fim de ano aqui tem que dar um nome, endereço. A Leni sempre fala nisso e é verdade. Pouquíssima preparação, né? E caí sempre nas costas dela, coitadinha da minha linda esposa, que com um ano já tinha essa cara maravilhosa de hoje. Mas ela depois vai ter que fazer. Então, essa estrutura, se você puder ajudar aí, né? Quem vai ficar aqui o 31 e passar o Réveillon junto? Nossa casa está aberta, mas precisa ter esse, quem leva o quê, né? Tem sempre, eu me levo, né? Eu vou, para não pesar muito, eu vou de barriga vazia. Então alguém tem que fazer comida, refrigerante, estrutura e tal, né? Hoje eu passei em casa, acordamos e olhamos lá aquele, né? Como é que é o nome do filme lá? The Day After? Alguma coisa assim. É o dia depois da destruição da Terra, né? Você vê ali a minha garagem, né? As garrafas jogadas, a churrasqueira para um lado, né? O jardim pisado. Então, ajuda para o 31. Vamos fazer nossas brincadeiras lá também. Semana que vem a gente faz o nosso ensaio. Agora, por que eu estou falando isso? Eu não sei também mais agora, já esqueci. O fato é que o Daniel tinha esse espírito excelente, entendimento, interpretação de sonhos, respondia enigmas, solvia dúvidas. E você tem que ser uma pessoa assim. Pode ser uma pessoa assim, se você se aplicar com Deus. Buscar a Deus para fazer a diferença. E o Daniel foi lá e ele deu a interpretação. E a interpretação era: você vai ser removido. Então eu vou passar por cima aqui do texto todo, depois você lê com calma. Mas estava escrito lá: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Que é: pesado foste na balança e achado em falta. A interpretação do que estava escrito na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Deus contou o teu reino. Deus olhou para você, Deus fez a contabilidade, você foi pesado, está faltando, você vai passar. Então Daniel falou: versículo 29. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Havia um rei já invadindo o reino da Média e da Pérsia. Então, os caldeus, que eram os babilônicos, tinham a sua fortaleza. Uma das sete maravilhas do mundo era um jardim suspenso da Babilônia. E havia uma grande fortaleza, muro da cidade, que não deixava entrar. Mas os caldeus não tinham percebido que os medos, eles entraram pelos rios. Então, eles pegaram os barcos, a saída da cidade, que era subterrânea, onde passava água, por ali eles entraram. E ao entrarem, destruíram a cidade, mataram o rei, e o Dario virou um rei. E o Dario, pareceu bem a Dario, constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele, 3 príncipes. Dos quais Daniel era um. Então Daniel estava naquela situação excelente, influenciando, exercitando. Eu digo isso sempre aqui, toda vez que eu tenho um encontro, eu fico pensando: o que eu vou falar? Por que eu estou aqui? Eu falo isso para vocês, falo para as pessoas, falo até para a gente que não é cristã, e muitas pessoas me falam assim: olha, estava numa situação, fiquei pensando em meio de você, fiquei pensando: o que eu falo agora? Semana aconteceu algumas vezes, pelo menos 2 vezes aconteceu isso. Uma numa reunião que eu não posso nem entrar muito no detalhe, mas é uma reunião forte, longa, reunião de 12h às 22h. Uma hora que estava meio quadrado já, em inglês. Aí fica pensando: o que eu falo? E chegou na última pergunta, falei: vou fazer uma pergunta aqui. Aí eu fiz a minha pergunta, que era uma colocação. E quando eu fiz aquela colocação, aí a pessoa olhou e falou assim: essa pergunta é a principal pergunta que nós temos que fazer. E a partir dali, todos que foram respondendo em cima daquilo. Ficou um negócio, ficou um marco da reunião ali, aquilo que eu tinha colocado. E por que eu tinha colocado? Ah, porque eu sou muito inteligente. Não. Durante aquele tempo todo, o que eu faço, né? Aí até no meio da reunião, tocou o telefone, era a Leni lá, né? Ela gosta de me ligar várias vezes ao longo do dia, repetidamente. A Leni, a Carminha, tem uma incapacidade de ligar uma vez só. Então ela liga, desliga, liga de novo, desliga, liga de novo, desliga. Mais ainda para o Paulo André do que para mim, né? Você pegar lá o telefone do Paulo André, vai ter Leni, 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 Leni. É uma característica. Mas ela ligou na hora H, eu não podia atender, aí eu escrevi lá. Não posso atender. Ela falou: ah, que gracinha, você manda mensagens. Então aproveita. Aproveita e ore por mim, né? E ainda escrevi em inglês, que eu estava falando em inglês, escrevi em inglês. E aí ela falou: você quer que eu faça o quê? Aí, intercede agora aqui. Aí ela estava lá orando por isso. E veio essa resposta. Foi uma resposta importante. Numa situação realmente importante. Uma coisa que eu tenho certeza vai mudar para mim alguma coisa do que está acontecendo aí no meu caminho. Um momento de Deus na minha vida ali. Importante. E nas pessoas. Um dia eu conto essa história. E a segunda vez foi sexta-feira. Sexta-feira veio lá um figurão, tem muitos visitantes que aparecem lá. Esse aqui, essa história acho que eu já posso contar com um pouco mais de liberdade. Esse cara, ele foi o mais longo presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos na história. Eles chamam de Speaker, o presidente da Câmara. É o presidente do Congresso americano. E o nome dele é Speaker, que é o porta-voz. Esse cara foi Speaker durante todo o governo Clinton e os governos Bush. Então, o cara que mais tempo ficou no cargo. Saiu agora, recentemente, entrou a Nancy Pelosi, que é a nova speaker do governo Obama, que é a democrata. E, obviamente, o speaker, ele é do partido que tem a maioria da Câmara, né? Então, os republicanos tiveram maioria durante todo esse tempo. E ele veio lá e falou as coisas que ele fala, um cara que viveu muita coisa, né, no mundo, esse tempo todo, o que aconteceu no mundo, ele participou de perto. E nós estávamos falando de nossa situação, dos países da América Latina, e ele comentou lá uma coisa sobre a Colômbia, que ele conhece tá, o presidente. E eu tive a chance de estar com o presidente da Colômbia também uns meses atrás. Quando acabou a conversa, iria conhecer lá as instalações, eu fui andando com ele, e eu percebi que aquele cara foi esse cara diferente. Aí ele tinha falado, eu falei assim: você falou da Colômbia, você esteve na Bolívia? Eu falei: ah, há muito tempo, mas antes do Evo Morales, situação difícil. Aí eu falei: olha, uma coisa para você. Sou cristão, temos um trabalho na Bolívia. E estamos lá fazendo alguma coisa que provavelmente os Estados Unidos não pode fazer. Porque o americano agora não é pessoa não grata na Bolívia. Mas nós estamos fazendo. Santa Cruz de la Sierra, com educação. E comecei a falar das coisas da Bolívia. Aí ele falou: você é cristão? Eu também sou cristão. Sabe, comigo trabalha um ex-ministro da Bolívia. Está lá na minha cidade, lá, ele parte de educação. Eu conheço Santa Cruz, conheço a Universidade Cristã, estive lá, começou a falar. Ele conhece muito bem a situação na Bolívia, teve várias vezes ali. Ele falou: essa é uma oportunidade de nós fazermos alguma coisa junto. Você não quer nos visitar lá quando você for para os Estados Unidos? Eu vou te apresentar esse homem aqui, vamos fazer alguma coisa. Não tinha a mínima chance de imaginar que aquele cara ia sair com Bolívia naquela história. Mas foi uma oportunidade que apareceu. Do nada, assim. Quando você pensa, podemos fazer alguma coisa. Porque quando eu fiquei olhando para ele, para o currículo dele, fiquei pensando, o que eu falo para ele? Por que esse cara está aqui? Era tão fácil, prazer em conhecê-lo, volte para sua terra, e ficamos por isso mesmo. Mas existia uma chance. E agora pode acontecer alguma coisa, porque a gente aperta o botão certo. Quem senta do seu lado no ônibus? Quem está vizinho da casa onde você mora? Quem trabalha na mesa próxima onde você está? Quem sabe o que essa pessoa será no futuro? Só Deus sabe. Qual que é o seu papel hoje? Qual a sua oportunidade de influenciar? Esse foi um ano em que eu aprendi muito sobre influência. Mas também não é o tema de hoje. Eu quero chegar no Daniel 3 aqui. Acabou meu tempo. Depois que Daniel aprendeu e depois que ele exerceu a sua influência, eu contei a história de Belsazar, mas também tem, como eu falei semana passada, a história de Daniel na Cova dos Leões, em que ele estava lá com o Dario exercendo influência e as pessoas com inveja tentando derrubá-lo. E aí criaram uma trampa, criaram uma armadilha para o Daniel parar de orar. E ele não parou de orar e foi parar na Cova dos Leões. E o rei, preocupado de que ele tivesse matado o amigo dele. Mas Daniel falou: não, rei. Deus, o Deus que eu sirvo, mandou uns anjos. E esses anjos fecharam a boca dos leões. Eu espero aqui que em 2010 vocês possam passarem de aprendizes que estão lutando para serem santos, fiéis, não beberem vinho, não comerem manjares, não tomarem uma atitude babilônica, porque todo mundo está na Babilônia, para alguém que comece a exercer influência, a não fechar a janela quando está orando, a não se envergonhar da sua raiz, a não perder a oportunidade de influenciar, a não deixar de ser usado por Deus para remover reis ou estabelecer reis. Você tem esse poder como cristão. Agora, o que eu queria falar do Daniel fase 3 era do discernimento que ele teve e da inspiração que ele foi para as coisas que iam acontecer. A partir do capítulo 7, Daniel começa a ter visões. A primeira delas foi no primeiro ano de Belsazar, aquele rei que ele depôs com a sua interpretação. E ele teve visões de 4 animais simbólicos. E fala aqui: teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Parece o meu cunhadinho aqui, ó, Daniel. Cheio de visões da sua cabeça. Está no bom caminho, né, Daniel? Você vê aqui. E as do Daniel aqui, lembram essas aqui também, viu? São cada visão maluca. Olha o que ele teve de visão. E ele fez o quê? Escreveu logo o sonho. O Daniel devia ter uma irmã mais velha que falava para ele: escreve, escreve. Então, como a Leni fala aqui, teve um sonho? Escreve, porque depois você vai esquecer. E vai mesmo. Então Deus te dá um sonho e você não escreve. Quantas coisas, quantas ideias eu já perdi porque eu não escrevi? Que eu achei que eu não ia esquecer. Esqueci. Música, esqueci. Música com letra, coisa para escrever, ou então sonhos mesmo, você fala: puxa, isso é de Deus. Como é que era mesmo? Então escreve. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. O Daniel disse: ó, estava olhando na minha visão de noite, eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam no mar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então aquele leão com asa, perdeu as asas, ficou de pé como um homem e tem um coração de homem. E aí o segundo era um urso, que se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis que o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Será que alguém pode pensar um negócio desse, né? E aí, eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a lã limpa. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Você já imaginou essa situação? E você está dormindo e tem um sonho desse, uma visão dessa. Começa já meio estranho com aquele leão, mas no final, essa multidão, o trono, o ancião de cabelo branco, rio de fogo, os livros abertos e o juízo. Bom, é fácil descobrir quem é esse final aqui, né? Estamos diante do momento em que Deus vai julgar todas as coisas, em que todos nós estaremos lá. E você pode estar vivendo esse dia aqui, esta realidade humana aqui, mas tem uma realidade espiritual que você nem imagina. Existe essa percepção de um mundo espiritual onde Deus reina. E nesse momento ele reina. E você está aqui com a lembrança do sábado ou a preocupação da segunda, mas existe uma realidade espiritual de onde Deus está fora do tempo, governando sobre a sua vida. E você, como um Daniel, pode começar a entrar nesse ambiente, que não é do dia a dia. Que não é se você vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro, se você vai ser o segundo, terceiro ou quarto maior do reino, se vão te pegar ou não vão te pegar, se tem que orar ou não tem que orar, se deve beber vinho ou deve beber vinho. É a eternidade. E o Daniel está olhando tudo aquilo, e aquela voz daquele chifre que saiu menorzinho, que falava palavras impressionantes, e ele estava olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E os outros animais foram lhes dado, tirado o domínio, todavia foram lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, que é Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Será que não é Jesus? O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. E o Daniel viu isso. Imaginou? Lá atrás, 500 anos antes de Jesus, ele viu Jesus. E ele viu aquilo que ia acontecer. E ele viu toda a situação de povos. Porque aí vem a explicação. Porque ele chegou e o espírito dele se abateu dentro do corpo, e as visões da cabeça espantaram. E chegou um dos que estavam perto e pediu a verdade acerca de tudo isso. Quantas pessoas ficam fazendo visões para falar com quem você vai casar, em que bicho que você vai jogar no jogo do bicho, qual que é a loteria que vai dar certo. Agora, no fim do ano, vão chegar os horóscopos, os prognósticos, os magos. O nosso senador tem a cara de pau de contratar com o dinheiro do Senado a cobra coral para dizer se vai chover, ou para descobrir por que teve o apagão. Uma entidade espírita. E as pessoas consultam, porque eles veem as coisas. Agora, um cristão, ele é o chefe dos astrólogos. É o chefe dos magos, o chefe dos videntes, porque tem sabedoria, excelência, experiência. É um chamado de Daniel. E aí, nessa hora, você está pensando no que Deus está escrevendo pela eternidade. E ele então descreve aqui que aqueles reinos, aqueles animais, são reis que iam se levantar. Eu não tenho tempo aqui. Quando tiver a Bíblia toda, você pode vir aqui na fase de Daniel para falar sobre esses reis. Os reinos que passaram depois do reino de Dario, o reino dos Medas. Vieram os persas, vieram os gregos, o macedônico Alexandre, o Império Romano. Então ele foi escrevendo essa história para Daniel. O que ia acontecer? O que me interessa aqui é que esse quarto animal, que é o estranho e difícil, ele ia guerrear contra os santos. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E no versículo 25, aquele animal proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Sabe que a igreja já governou o mundo durante séculos? Que a Idade Média, que deveria ser a maior força da humanidade, é a idade em que o mundo foi controlado pela igreja. E o que aconteceu? Escuridão. Quando nós tínhamos a chance, aquele pequeno povo que começou com Jesus, dominou todo mundo e tornou-se maioria, quando o Império Romano foi vencido, e agora o rei é cristão, e agora todo o poder temporal está na mão de um homem que poderia ouvir a Deus, não ouviu. Não ouve. E aí então vem esse animal e de novo guerreia contra os santos do Altíssimo. E ele vai mudar os tempos e a lei. A lei que nós temos é cristã. Na sua origem, todas as constituições dos países do Ocidente falam de Deus. As regras do que domina o mundo, porque é inegável que o Ocidente domina o mundo hoje, baseadas em princípios cristãos. Só que essas leis estão mudando. E a cada vez aparece uma lei nova dizendo que homossexualismo é permitido, dizendo que você não precisa mais ser só uma família, permitindo que você mate uma criança num aborto. As regras cristãs estão saindo e as leis estão mudando. E as pessoas estão achando isso evolução. Maravilha. Agora nós temos que votar aqui na enquete lá do Congresso para saber se deve ou não deve passar o projeto de lei 222, acho que é, que diz que é todo mundo que discriminar um homossexual pode ser preso. Será que você pressionou contra? Eu fui lá votar, falei, eu sou contra essa lei. Você podia fazer isso. Muitos talvez nem soubessem, né? Você podia entrar no site do Senado, estava lá, enquete. Enquete do mês de novembro. Você é contra ou a favor da lei que está sendo votada, que vai impedir a discriminação contra os homossexuais? Assim está escrito lá. Na verdade, o que está escrito é: se você tiver um casal homossexual quiser fazer sexo em público, você não pode dizer não, porque você vai estar sendo discriminado. É isso que está escrito lá. Quer ou não quer? Ninguém fala nada. As leis estão mudando. A primeira vez os cristãos se mexeram e tal, fizeram uma enxurrada de respostas. Aí o Senado falou que teve um problema técnico e anularam. Aí começou de novo. Quando eu voltei, estava empatado. Então esse juízo está sendo estabelecido. E esse finzinho de tempo está chegando. Agora, no versículo 26 ele fala: mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Que visão tremenda! De alguém que não está preocupado se ele vai comer, se ele vai ter salário, que ele vai deixar de previdência para o filho, se ele vai ter uma casa para morar. Ele está já preocupado com as coisas que vão acontecer pela história. E isso foi o capítulo 7. Aí o 8, 9, 10, 11, 12 é Daniel tendo visão. É Daniel jejuando 3 semanas. É Daniel discernindo que aquele povo ia ficar 70 anos só no cativeiro e que ia sair e começando a interceder pelo seu povo e clamando por Israel e tendo uma série de palavras de Deus sobre ele, que eu não tenho tempo e nem você, infelizmente, tem condição de entender, mas daria um belo estudo. E aí, só para falar no final, bom, o capítulo 10 é famoso porque aquela guerra espiritual do príncipe do reino da Pérsia contra ele, Miguel batalhando com Daniel. Mas no final do capítulo, no final do livro, no capítulo 12, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou sua mão direita, a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, os sábios entenderão. E desde o tempo em que contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Não sei se você já leu esse capítulo aqui com cuidado. Vou deixar você com água na boca. Mais importante, o Daniel estava vendo o final de todas as histórias. Esse tempo, tempos e metade de um tempo são 3 ciclos e meio, né? Um tempo, tempos que são 2, e metade de um tempo, 3 e meio. Se você pegar aqui 1290 dias, é um pouquinho mais do que 3 anos e meio. Então tem um ciclo de 3.5 que está acontecendo aqui. Alguns dizem que são nas 70 semanas de Daniel, a metade da última semana, porque uma semana tem 7 dias, metade de uma semana, 3 dias e meio. Esses 3 dias e meio do final desse ciclo definem muita coisa na história. Muitas pessoas colocam o arrebatamento como sendo o que diferencia a metade da primeira semana da metade da segunda semana. Eu tenho aqui a minha visão sobre esses tempos aqui. Como eu falei, eu vou deixar você com água na boca. Mas o que eu quero dizer é: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Então minha pergunta para você é: você pode estar na fase de aprendizado, em que está começando a aprender que, apesar de ter tido a chance, nasceu pobre, porque teu pai gastou toda a grana, e você pode ser bravo com isso, ou injustiçado porque é brasileiro e devia ser americano, como um Daniel, que era nobre de um rei que foi destruído. Você pode estar aprendendo a não negar suas origens cristãs. Nasceu na igreja, mas o mundo veio e começou a apertar o seu coração. Aí você vai para fora. Que mal tem um pouquinho de vinho? Que mal tem numa comida de um manjar especial? Que mal tem em ser como os babilônicos todos são? Aí você aprende a dizer não. Aprende a vencer suas lutas individuais. E depois, em nome de Jesus, 2010 é um ano para isso. Você vai aprender a ser influente, a marcar presença, a não apenas saber que Deus remove reis e estabelece reis, mas a participar desse processo. Mas o que você realmente tem que desejar com todo o seu coração é que Deus te mostre as coisas que serão. E que você, como Daniel, possa ouvir Deus falar assim: vai, Daniel, você não vai entender tudo, mas você vai estar nesse tempo de fim. Quando chegar isso aqui, estarás na tua sorte no fim dos dias. Você vai se embranquecendo, você vai se purificando. Você não é como um ímpio que vai proceder impiamente. Essa é uma decisão que eu queria que você quisesse pelo menos tomar. Talvez você não consiga entender a beleza da visão de milhões e milhões, e daqueles tronos todos ali, e daquele ancião de dias, e do filho do homem falando das coisas que realmente são. Enquanto nós estamos preocupados com a roupa que nós vamos vestir, com o presente de fim de ano que nós vamos ganhar, com o salário, com o 13º, com o bônus, com as férias. Essas coisas são importantes. Nós vivemos neste mundo, mas Deus não vive neste mundo. A razão pela qual esta igreja existe é porque existe um universo que é eterno. E você pode fazer parte desse universo. Aqueles reinos todos passaram. O Dario passou, o Ciro passou, o Alexandre passou, os Césares, imperadores de Roma, passaram. Mas o reino que não terá fim, aquela pedra que no comecinho do livro de Daniel ele viu, a primeira visão dele, uma pedra sem mão que foi colocada e se tornou uma grande montanha, é o reino que nunca mais terá fim. Essa é a igreja. Nós fazemos parte deste reino. Você é membro dessa igreja eterna. Perdoa sua sogra. Esquece seu chefe. Deixa o cara levar o dinheiro e não pagar. Para de amaldiçoar. E, se possível, tenha um pouco de fé de que Deus vai cuidar da sua vida, de que você vai arranjar um bom casamento, de que você vai ter como um passarinho comida, bebida, roupa, casa, porque Deus te chamou para um negócio muito maior do que sobreviver na Babilônia. Você pertence a um lugar que não é esse lugar. Você é um homem e uma mulher do qual este mundo não é digno. Você pode chegar numa fase de estar adorando a Deus de janela aberta e falando: que leão, que nada. Eu não estou preocupado com esse rei. Esse rei passa, eu continuo. Daniel foi. Ele morreu de velhice. Ele era relevante do começo ao fim. Ele marcou a história. E no Apocalipse, voltamos a falar de Daniel. É um homem raro na história da humanidade. E eu queria orar com vocês aqui por essa oportunidade. Queria cantar de novo essa musiquinha aqui, chamar os nossos amigos do louvor. Só reparei que tem uma diferença no teclado aqui. Acho melhor não ter teclado, viu? Mas você da bateria, da guitarra, vem aqui. Vocal. Eu queria cantar com você isso nesse final, porque você devia dizer esse fim de ano assim: seja bendito o nome de Deus para sempre. Seja bendito, Senhor, o teu nome. O Senhor tem toda a força e sabedoria. O Senhor estabelece o rei, o Senhor remove o rei, é o Senhor. Você pode dizer isso com o seu coração essa noite. Tem o vídeo aí, a letra? Muitas vezes eu paro em casa lá quando dá o tempo para ter um momento com Deus. Geralmente quando você está tocando alguma coisa, lendo alguma palavra e sentindo, Deus está nesse lugar. Eu queria dizer para vocês assim: creia em mim, Deus está nesse lugar aqui. E ano de 2010 é um ano de muito crescimento, é um ano de muita oportunidade. As pessoas não estão vendo o quanto pode acontecer nesse ano. Tem uma diferente já. Eu tenho conversado com essas pessoas, de prefeito a presidente, do Brasil e de outros países. E fico pensando, por que Deus permitiu isso? Então eu ainda estou na fase de aprendizado dessas coisas. É legal poder cumprimentar o presidente da República Tcheca, falar lá com o ministro, primeiro-ministro britânico, ou com o ex-presidente americano. Interessante. As pessoas gostam. Tira foto, sai do lado. Mas cumpre um propósito. E eu fico pensando, Deus tem um propósito com isso. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito comigo. Os jovens que estão aqui podem correr muito rápido. Tá ligado aqui? Eu queria que você pudesse ter essa experiência de sentir esse amor por Deus. Do seu coração, falar, como é bom ser cristão. Eu sei que nem todos estão nessa fase. Muitos podem estar na fase ainda de falar, ah, não sei não. Acho que o vinho babilônico é mais gostoso. Mas se você conseguir experimentar o poder de Deus na sua vida, você não vai trocar. O vinho de Jesus não se compara com o vinho desse mundo. E a carne de Cristo, que é comida, é o melhor dos manjares. Você tem essa chance. Que esse ano você consiga. E se você não está vendo isso hoje, mas eu queria experimentar isso. Eu queria ter esse êxtase. Eu queria ter esse prazer. Eu queria ter uma noite que eu vou fechar os olhos e vou ser visitado. E vou ter uma visão. Eu queria que Deus falasse comigo. Comece aprendendo. Não vai para casa agora e fala assim, ah, essa noite senão eu vou deletar a Bíblia. Mas é uma primeira noite, fala, Deus, eu quero ser mais espiritual e menos carnal. Eu quero ser mais para cima e menos para baixo. Eu quero te sentir melhor. Então eu queria você aprender essa musiquinha aqui. Fala assim, ó. Seja bendito o nome de Deus para sempre. Seja bendito o nome de Deus para sempre. Repete. Seja bendito o nome de Deus para sempre. Seja bendito o nome de Deus para sempre. Aí muda. Porque dele é sabedoria e a força. Porque dele é sabedoria e a força. Pegou? De novo, seja bendito o nome de Deus para sempre. 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 Porque dele é sabedoria. Porque dele é sabedoria e a força. Porque dele é sabedoria e a força. Conhece o que está em. Ele muda os tempos e as horas. Ele muda os tempos e as horas. Remove os reis, estabelece reis, o Senhor. Oh, oh, oh. Ele dá sabedoria aos sábios e entendidos. Ele dá sabedoria aos sábios e entendidos. Aí muda. Conhece o mais profundo e escondido. Mais profundo e escondido. Conhece que são trevas. Com
pinta toda a luz o Senhor.
Senhor! Ó Deus, ó Deus de meus pais, eu te louvo. Ó Deus de meus pais, te celebro, porque me deste sabedoria e força. Ó Deus de meus pais, eu te louvo. Ó Deus de meus pais, te celebro, porque me deste sabedoria e força. Oh, vamos lá! Yeah. Será bendito os homens, será bendito o nome de Deus para sempre. As mulheres,
será bendito o nome de Deus para sempre.
Homens, seja bendito o nome de Deus para sempre.
Bendito o nome de Deus para sempre.
Desça
minha força,
porque dele a sabedoria e a força. Tempos e as horas remove os reis, estabelece reis o Senhor. Ele dá sabedoria aos sábios entendidos. Ele dá sabedoria aos sábios entendidos. Revela o mais profundo e escondido. Revela o mais profundo e escondido. Conhece o que está em trevas, com ele habita toda a luz do Senhor.
Ó Deus, ó Deus de meus pais, eu te louvo. Ó Deus de meus pais, te celebro, porque me deste sabedoria e força. Ó Deus de meus pais, eu te louvo. Ó Deus de meus pais, te celebro. Lá menor,
porque me deste sabedoria e força.
Diga ao seu irmão que ele faz parte dessa bênção. E você é a igreja de Deus. Está caminhando numa direção da eternidade.
Ó Deus de meus pais, eu te louvo. Ó Deus de meus pais, te celebro, porque me deste sabedoria e força. Ó Deus de meus pais, eu te louvo. Ó Deus de meus pais, te celebro, porque me deste sabedoria e força.
Aleluia. Você faz parte da coisa mais fantástica que existe na história da civilização do homem, que é a igreja. Seja membro dela com toda a autoridade. Você vai ser visitado por Jesus. E, se depender de nós, Daniel, fase 3. Saia da fase 1, sonhando com essa fase 3. Amém? Tem aqui um recado da mais linda mulher da igreja.
Gente, é o seguinte. No final do ano, a gente quer estar junto com todos os irmãos, e a minha casa está aberta. Eu sei que tem muita gente aqui, a maioria sempre está todos os anos, só que para ir precisa me confirmar comigo, no meu celular, 8306-2212. E precisa, por família, levar um prato salgado, um prato doce e refri. Se não confirmar, não pode ir. Sou rígida. É só pra gente saber o lugar, a acomodação e tudo. E as brincadeiras a noite toda. Vamos passar junto, orando, como todos os anos a gente faz. Amém? Acabou. Acho que ele vai tocar uma música aí.